Boa tarde às senhoras representantes do Sintap.
Não.
Não é Sintap?
Não.
Ah, então para aí.
Nós vimos aqui.
Ah, peço desculpa, usaram-me aí.
Ah. Não quer dizer que houvesse mal algum erro, estamos no sindicato.
Não podemos,
é uma confusão.
Peço desculpa. Não, são grupos decentes pela extinção dos postos de trabalho da Segurança Social, certo? Peço desculpa que estava aqui os papéis trocados. E isto é daqui, então. Ah, não disse. Peço desculpa. Estava a achar uma... Muito bem. Obrigado pela vossa presença. Obviamente que a Assembleia da República está sempre disponível para ouvir aqueles que desejem... de se dirigir a nós e apresentar aquilo que julguem apropriado. Este tipo de audiências tem um período de 10 minutos inicial para quem requeriu a audiência fazer a apresentação dos motivos que levaram a dirigir-se à Assembleia da República. Eu depois passarei a palavra aos seus deputados presentes, representativos dos grupos parlamentares, que neste momento temos presentes o seu deputado Artur Rego, do grupo parlamentar do CDSP. Temos a senhora deputada Catarina Marcelino, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e temos o senhor deputado David Costa, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista. Depois da sua intervenção e de eventuais questões que eles vos coloquem, obviamente que devolverei a palavra aos requerentes, no sentido de esclarecer, sendo que depois, no final desta audiência, irá ser elaborada um relatório que irá ser distribuído por todos os membros da Comissão de Orçamento e Finanças. E, portanto, desde já, passo a palavra aos requerentes desta audiência.
Boa tarde. Isto já começa a ser assim. Já é a quarta vez que cá venho. O senhor deputado já me conhece, não é? Eu não sei se, pronto, se depois as colegas poderão também falar. Eu, aquilo que venho, obviamente, pedir e eu venho dizer é que nós fomos notificadas, nós educadoras, nós somos um grupo de docentes, mas não só os docentes, como todas as outras carreiras, fomos notificadas, nós educadores, da extinção do nosso posto de trabalho, fundamentado num estudo que não esclarece claramente o porquê da extinção do nosso posto de trabalho. Aquilo que diz é muito que não tem enquadramento nas atuais competências do ICE, o que para nós não nos parece viável, porque todas nós estamos a exercer funções, temos funções, e se a lei orgânica do ICE não se alterou, não vemos em que aspecto é que deixamos de ter competências. Eu, pessoalmente, trabalho numa equipa multidisciplinar da assessoria técnica aos tribunais. Há colegas aqui que trabalham nos projetos AMAS, do acompanhamento das AMAS da Segurança Social, e colegas que trabalham na cooperação, nas respostas sociais. Depois, se as colegas poderão esclarecer melhor as funções que exercem. Eu, da minha parte, o que posso dizer é que trabalhei ao nível dos processos tutelares cíveis os primeiros 3 anos, este último ano tenho estado a trabalhar nos processos de promoção e proteção, tenho funções, tenho muito trabalho, não vejo como é que não tenho trabalho para fazer e exerço funções. Mas, como estava a dizer, a carta que nos foi dirigida dizia que não temos enquadramento nas atuais competências do ICE, temos, nada se alterou na lei ou na lei orgânica do ICE que possa fundamentar que eu não tenho funções. Eu estou há 18 anos na função pública. Trabalhei 13 anos num estabelecimento integrado. Antes do estabelecimento integrado passar para a gestão, um acordo de gestão, eu pedi transferência para uma ECJ, receberam-me, viram que a minha função, a minha formação enquanto docente, a minha carreira enquanto docente, obviamente faz falta numa equipa multidisciplinar, tal como as CPCJs também têm professores, e continuei a fazer o meu trabalho, como até agora fiz. Depois, a referida notificação fala que foi feito um aturado esforço no sentido de serem esgotadas todas as possibilidades, nomeadamente reafetação. Ninguém falou comigo, ninguém falou com o sindicato que me representa, não tive direito, tal como o Código de Procedimento Administrativo diz, de uma audição, de um esclarecimento, apenas no dia em que me entregam uma carta que dizem isto. que revela-se impraticável a manutenção do seu posto de trabalho. Depois também se diz que, dada a carreira que eu represento, não se inserir nas carreiras do ICE, integra aquelas em que se conclui pela total impossibilidade de colocação noutra área de atuação. Eu não estou num jardim de infância, eu estou numa equipa multidisciplinar, tenho trabalho e quero continuar a exercer o meu trabalho. Pronto. Aquilo que eu tenho a dizer é que nós temos falta de gente no sítio onde trabalho. Eu, nomeadamente, trouxe comigo uma carta que foi dirigida à Senhora Presidente do Instituto de Segurança Social do Tribunal de Sintra, e sei que o Tribunal de Cascais também já fez outra, exatamente a solicitar mais pessoas, não para as CPCJs, é preciso que se diga. CPCJ é uma equipa onde estão representadas as várias entidades, como a Segurança Social, como o Ministério da Educação, como a Saúde, e funciona de forma autónoma. Nós somos uma equipa que funciona sob a alçada do Tribunal, e somos da Segurança Social. Não tem nada a ver com a CPCJ. E se a CPCJ tem que ter representantes de todos, de todas as formações, eu não entendo como é que o ICE diz que as equipas multidisciplinares da Segurança Social não têm que ter docentes, com a carreira docente, obviamente. Pronto, veio connosco também a coordenadora da nossa equipa, que eu penso que também pode dar aqui algo mais a esta audição. Não sei se os colegas querem dizer mais alguma coisa.
Peço desculpa, estou um pouco doente. É assim, na área que eu trabalho na cooperação. A cooperação é o núcleo de respostas sociais, onde também é uma equipe multidisciplinar. Acompanhamos, eu sou educadora de infância, e acompanhamos instituições de solidariedade social. Até 2004 trabalhei sempre em direto com crianças, em várias áreas, na segurança social. Eu venho do tempo do Instituto das Obras Sociais, já desde 1979, portanto já fiz um percurso na segurança social nas suas diferentes áreas. Creche, jardim de infância, pré-escolar, ATL, multideficiência. E em 2004 o estabelecimento onde eu estava passou para um acordo de gestão. A instituição de solidariedade social que ficou com o equipamento não quis o pessoal, porque há instituições que ficam com o pessoal da segurança social, neste caso não quis, e então fomos os educadores de infância presentes naquela instituição, fomos para o núcleo das respostas sociais para fazer o acompanhamento às creches e ao pré-escolar da rede solidária, digamos assim, porque eram precisos educadores. As instituições que nós estávamos a acompanhar eram anteriormente acompanhadas pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, que passou depois também as suas competências para a Segurança Social. O que é que acontece? A equipe reergueu. Portanto, foi uma equipe nova, digamos, que se foi acrescentando conforme os equipamentos da Segurança Social foram passando para a rede solidária. É um trabalho... Eu continuo a trabalhar neste momento. Estupefacta estou com a carta. Tenho funções. Todas nós, os colegas... têm a cumprir o seu horário, continuamos a fazer visitas às instituições, continuamos a fazer ações de acompanhamento, e isto quer dizer o quê? As ações de acompanhamento, vamos com ou sem aviso prévio, porque no fundo também pode ser parceira à instituição de solidariedade social, mas nós representamos a tutela, daí podermos ir, digamos, o nosso trabalho é com ou sem aviso prévio, e vemos, passa por várias situações, o número de crianças, o número de pessoal, o cumprimento da legislação. Devo dizer que grata estou, e todos nós, os educadores, estamos gratos, que desde 2005, que o salto qualitativo das instituições de solidariedade social é notório. E porquê? Porque nós, enquanto representantes da tutela, pedíamos o cumprimento da lei, diretores técnicos e pessoal, número de pessoal suficiente. Não sei, passando aqui também mais à minha colega Cristina. Que está noutro serviço.
Sou educadora de infância, tal como aqui a colega falou, integro também o núcleo de respostas sociais. O percurso, se calhar, um bocadinho diferente. Ingressei no Instituto em 1999 por concurso público, especificamente porque pediam educadores de infância para entrada direta para os quadros da Segurança Social, e assim aconteceu. Tive sensivelmente um ano, o primeiro ano, nunca estive em estabelecimento, portanto ingressei, estou sediada, embora pertença à equipa de Lisboa, estou sediada na Amadora, porque acompanho as instituições da Amadora. O meu primeiro ano, 99-2000, foi com as famílias de acolhimento, integrei o processo de adoção 2000 e depois passei a integrar o núcleo das respostas sociais, porque a colega que estava aposentou-se, e estou até agora com funções de acompanhamento a todas as respostas, conjuntamente com uma outra colega, às instituições IPSS do Conselho da Amadora. Tenho um conteúdo funcional, tive sempre funções, e tenho muito trabalho em cima da mesa, e por isso não me revejo na notificação que tive que assinar, porque os argumentos para mim não são válidos. Porque enquanto educadora, e porque tive, antes de ingressar para a Segurança Social, passei por um equipamento lucrativo, onde exerci durante 15 anos até o encerramento do equipamento, e também isso deu-me uma mais-valia para, no âmbito do acompanhamento técnico, poder fazer uma melhor avaliação em contexto de sala. A minha formação dá-me uma perspectiva se calhar diferente do que estando uma pessoa com uma formação numa outra área, e portanto manifesto o meu desagrado por todo este processo, e pronto.
Agora só contar também o meu percurso de uma forma também sucinta. Tenho 35 anos de carreira ao serviço da Segurança Social. Entrei para a Segurança Social como educadora em 1979, tive 29 anos de acompanhamento a creches e jardins de infância, portanto, de ação direta, e estou há 7 a fazer enquadramento de AMAs, portanto, a desenvolver um trabalho técnico-pedagógico, e no preciso momento tenho 12 AMAs e 48 crianças à minha responsabilidade, que no momento em que me for embora não sei quem vai fazer esta gestão. Tal como os colegas, também não me revejo nesta notificação. Tenho conteúdo funcional, estou a trabalhar, são 35 anos de dedicação, e acho, de todas as formas, injusto a forma como estão a descartar. Não é tudo.
Boa tarde, eu sou Dina Macedo, sou a única que não sou docente. Sou responsável por uma equipa de assessoria técnica aos tribunais. Uma equipa de assessoria técnica aos tribunais, conforme foram criadas pela lei, a lei 147, a Lei de Promoção e Proteção, e que, depois com o decreto-lei, o 332-B, vem dizer que é preciso, portanto, para se fazer o acompanhamento das situações das crianças e jovens que estão em tribunal, quem faz essa assessoria é, de facto, estas equipas multidisciplinares. As equipas multidisciplinares estão sediadas na Segurança Social, e é nestas equipas, e eu vou falar da especificidade de Sintra. Sintra é um concelho que não tem a pirâmide etária invertida, tem a particularidade no nosso país de ter mais de 111 mil miúdos até aos 19 anos. Nós seremos o concelho com, temos duas comissões, seremos o concelho com maior volume de casos em situações de promoção e proteção e de separações, divórcios. Portanto, as equipas multidisciplinares, quando fazem a assessoria nestes termos, portanto, ajudar os senhores magistrados a decidir, a decidir se a criança ficará com a mãe ou com o pai, ou se fica com os dois, ou num caso de que a criança está em perigo, se deve ou ser retirado, ou se a criança ficará, portanto, qual é a medida que melhor protege aquela situação, aquela criança do perigo em que está. A Paula, desde 2000 e 2009, que está nesta equipa. A equipa quer-se multidisciplinar, exatamente porque obriga a tudo isto é muito complexo e obriga a ter colegas das diferentes áreas de intervenção. Temos psicólogos, serviço social, educadores, educadores sociais, portanto, em que a única diferença é que uns estão na carreira técnica e outros, e a Paula está nesta carreira, portanto, mas foi quando entrou, foi assim que aconteceu. A Paula já acompanhou mais de 1000 casos ao longo deste tempo. A equipa, cada uma tem que responder, a equipa, eu falo por Sintra, cada técnico tem que responder a 2 situações por dia. O que é que isto quer dizer? Os colegas têm que ir, a Paula tem que ir fazer uma retirada de uma criança a uma família e colocar numa instituição, e depois de fazer a retirada ainda tem que fazer um relatório. Se naquele dia tem que ir a tribunal e quando chega ainda tem que ir fazer um relatório, caso se passou um dia inteiro numa escola a reunir com um conjunto de professores dos casos que tem, no dia a seguir tem que responder àqueles 2 casos, mais os 2 pedidos do tribunal, mais outros 2, portanto tem que responder a 4 casos. O que está a acontecer nesta nova tentativa de reorganização que não é explicada às pessoas que estão no terreno, não sei para onde é que se caminha, e há um mal-estar geral, porque ninguém está tudo completamente desmotivado, digo, os colegas que estão expectantes agora, porque a forma como foi feito, as pessoas receberam uma carta e não lhe é explicado mais nada. Eu vi a Paula a chorar em frente à minha secretária, a dizer o que é que vai acontecer, como é que vai ser. Ela dizia, eu gozo de férias ou não gozo de férias. Ela acompanha, atualmente, ela acompanha 200 casos, que eu própria, como responsável de uma equipa, eu digo, eu vou distribuir estes casos ou não vou distribuir? Quando é que ela passará? Quando é que passa? E porquê é que tem que passar se há cartas dos próprios tribunais a dizer que nós não estamos a responder em conformidade? Nós, Segurança Social, de acordo com a legislação, temos o dever de responder, porque nem o ISS, quando o Instituto da Segurança Social, quando alterou em 2012 a lei, ficou com as mesmas funções, está lá, as funções do ISS, assessoria técnica aos tribunais em matéria de promoção e proteção e tutelar cível. Portanto, e é este mal-estar, e quem tem uma equipa, que nós temos 3000 casos, em que alguns dos senhores, não sei, peço, perdoem-me, mas em quem não, de algum familiar, pode ter processo em que as pessoas estão-se a separar e não se entendem relativamente ao bem-estar dos seus filhos, quem fica com quem, somos nós que estamos a fazer os relatórios. Que capacidade tem uma equipa com 3000 casos de fazer isto bem, de forma isenta, sem saber se elas próprias daqui a uns dias estão ou não no desemprego? Isto não se faz, não se faz. Não se faz nisto com as pessoas. Só trabalhamos com o que corre mal. A equipa só trabalha com o que corre mal. Miúdos batidos, violados, abusados, desenraizados, e pais que andam completamente à bufatada com quem... Temos belas clubes de campo, temos escolares, temos banzão, e que temos as grandes empresas de advogados
a gladiar-se
connosco, em que a Paula tem que vestir o seu melhor papel técnico para conseguir responder aos senhores advogados, e depois temos Algueirão e a Tapada das Mercês, alguém que está a discutir 50 euros da pensão de alimentos, e depois vem outra vez o senhor a discutir 3000 euros de pensão de alimentos porque não tem forma de pagar um motorista. Portanto, são equipas que têm que estar e têm que ser devidamente habilitadas com técnicos especializados nestas matérias, e têm que conhecer a realidade. Não pode ser feita com alguém agora vem, no ano passado colocaram-nos um PEPAC, uma colega fantástica, ok, mas ao fim, quando dominava a matéria, chegou um ano, foi embora. Portanto, uma equipa com este grau, e até tendendo a que todos nós podemos, em algum momento da nossa vida, passar por situações de alguma complexidade, obriga a termos alguma garantia de que isto funciona e que funciona bem. Portanto, o estar aqui, eu tirei uma tarde de férias para poder estar aqui, para poder dizer, defender até para... Porque alguma vez poderei estar numa situação destas, porque os meus sobrinhos, porque os meus filhos,
pelas colegas, por todos nós, defendermos algo em que, de facto, é necessário. É a segurança social, defendermos algo por nós próprios, em que não poderemos, de todo, esvaziar isto e entregar às instituições locais, mas se é essa a forma, então expliquem às pessoas como é que vai ser feito e aos colegas também como é que vai ser feito. Agora, esta instabilidade, que vão agora umas e depois não sabemos como é que vai correr, a forma como foram colocadas na rua quando têm casos para acompanhar, como é que a vida delas se vai organizar, não pode ser. Portanto, era... esgotei o meu tempo, fizeram vários, fez-me sinal.
Não só esgotou e muito, porque nós já estamos com uma sessão
visionária. Pronto, e eu peço mesmo desculpa por isso mesmo.
Não, mas pode chegar. Não, mas nós estamos aqui para ouvir e obviamente que mesmo com todas as nossas limitações em termos de tempo, obviamente é a nossa obrigação ouvir aquilo que vocês trazem aqui e sentir, ou seja, tentar perceber o vosso sentimento, que é importante para, também para nós isso. Iria passar agora a palavra aos seus deputados, Sr. Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu só estava a pedir que se cingissem ao essencial, precisamente porque queremos ouvir o que é importante. Tivéssemos nós tempo para ouvir, para estar a conversar, queremos ouvir o que é importante e dizer o que é importante, e por isso eu até vou ser muito, muito sucinto. Nós já tivemos uma audição, eu já disse na audição anterior, as senhoras lembram-se do compromisso que eu assumi nessa audição, e a única coisa que eu tenho a dizer-lhes neste momento é que está cumprido, já seguiu uma exposição de factos com perguntas para a Sra. Ministra da Justiça e para o Sr. Ministro da Solidariedade Social, inquirindo precisamente se tem conhecimento que a decisão tomada irá ter este impacto nas equipas constituídas, irá desfalcá-las, tem conhecimento do volume de trabalho que as equipas como estão constituídas já têm, se tem conhecimento que na sequência desta decisão vai-se desfalcar as equipas, a confirmar-se o desfalque das equipas, e aquilo que já são processos complicados e de acumulação de serviço, muito mais se vão complicar, são milhares de processos que vão ficar dados ou quase, e se, tendo noção disso, fizeram isto com consciência e com algum plano B, a tal explicação sobre qual é o projeto, qual é o plano que se prevê daqui para a frente. Pronto, era só para dizer isto e para dizer que vamos continuar a acompanhar a situação e tentar, na medida do possível, minorar os seus efeitos e os seus impactos. Muito obrigado. E agora peço desculpa, mas vou ter mesmo de me ausentar.
Obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada Catarina Marcelino.
Obrigada, Presidente. Antes de mais, agradecer-lhe ter dado mais tempo do que estava previsto às exponentes, porque foi muito importante ouvir aqui vários testemunhos, porque, e permitam-me dizer o que tem sido interessante, e cumprimentá-las, e dizer que o que tem sido, de facto, interessante do ponto de vista de desmontar toda a falácia que envolve este processo, são os testemunhos, porque em todos os momentos, quando estamos perante as pessoas que estão nesta situação, ouvimos testemunhos de pessoas em funções, e não são 10, não são 20, não são 30, eu diria que são as 700 que estão nesta situação, porque de facto toda a gente está em funções, portanto todo este processo assenta num pressuposto falso. E também o pressuposto de que vêm que os estabelecimentos integrados passaram para foram para a gestão de instituições de solidariedade e por isso as pessoas estão a ser dispensadas, obviamente que não é verdade, porque inclusive temos aqui casos de pessoas que nem nunca passaram na vida por um estabelecimento integrado. Portanto, eu começo logo por aqui. É toda esta falácia que obviamente a vocês choca do ponto de vista pessoal e das implicações que tem na vossa vida. A nós choca-nos do ponto de vista de estar-se a despedir ou a requalificar, mas é uma requalificação que ninguém sabe no que é que vai dar e provavelmente não dará em nada, 700 pessoas com base num argumento falso. E isso é lamentável, porque nós não podemos admitir que o Governo baseie um despedimento coletivo em mentiras. Pronto, começo por aí, dizer-vos que o Partido Socialista tem tido esta posição, também não é novidade, mas dizer-vos isto. Depois dizer-vos o seguinte, e queria aqui salientar, porque não estamos perante assistentes operacionais, estamos perante educadoras e docentes, e dizer-vos o seguinte, falámos aqui das EMATs, falámos de não estar aqui ninguém de CPCJs, mas temos casos graves no país, temos presidentes de CPCJ que vão ser dispensadas. Vou dar exemplos concretos. Sines, Santiago do Cacém. Quer dizer, e quem é que fica à frente da CPCJ? E quando as câmaras questionam, a Segurança Social não responde. Portanto, isto é tudo. E toda a instabilidade que estes processos estão a causar, como referiram aí bem, porque ninguém pode estar a trabalhar bem perante esta situação. Nem quem está na situação, nem os colegas que estão também perante uma situação que não sabe o que é que lhes vai acontecer a seguir, porque toda a gente está na expectativa de seremos nós as próximas. Portanto, há toda aqui uma num momento em que o país atravessa um momento extremamente difícil, em que nunca, como agora, a Segurança Social tem um papel tão importante na vida das pessoas e que obviamente não pode estar a fazer o seu trabalho da melhor forma perante uma instabilidade destas. Portanto, queria aqui deixar esta referência. Depois também queria aqui referir mais dois aspectos que me parecem importantes. Um é que há documentos internos no Instituto de Segurança Social assinados para Presidente do Instituto de Segurança Social, que dizem que há falta de pessoal na Segurança Social. Portanto, isto é uma contradição absoluta, inacreditável, porque não há aqui nenhuma verdade. O que se pretende é despedir pessoas para diminuir o número de trabalhadores na administração pública. Começou-se para a Segurança Social, com estas falsidades, estes argumentos todos não verdadeiros. Depois, outra coisa que aqui referiram e que foi muito importante, que é a questão da cooperação e de quem acompanha a cooperação. Porque se fala muito das EMATs, fala-se muito das CPCJs, porque tocam numa área que as pessoas são mais sensíveis, não é? A opinião pública é mais sensível, mas a questão da cooperação é importantíssima, porque eu não sei quem é que vai acompanhar, fazer acompanhamento e tem know-how pedagógico para fazer acompanhamento em áreas como as creches, os ATL, o jardim de infância, quem é que vai fazer esse acompanhamento? Aliás, a Cristina, penso que é assim que se chama, referiu e bem que quando foi contratada, a Segurança Social contratava educadoras, porque precisava deste know-how para este trabalho. Portanto, nós estamos aqui, de facto, perante uma situação lamentável. Depois, só para terminar, dizer-vos o seguinte. O Partido Socialista tem feito tudo o que é possível para chamar a atenção sobre a questão e para tentar condicionar este processo e fazer este processo retroceder. Temos uma situação que fizemos um requerimento para o Sr. Ministro da Segurança Social vir aqui. O Sr. Ministro a maioria chumbou esse requerimento. Nós usámos um modelo que é o requerimento potestativo, o agendamento potestativo, que obriga o membro do Governo a vir. O membro do Governo não respondeu ao pedido, como tem a obrigação de responder, nem sequer disse, eu não posso não, a médio prazo vir, não respondeu. O Partido Socialista tomou uma posição radical, que não é nada ao nosso... a nossa prática, mas achámos que o devíamos fazer. Dissemos que não participávamos mais no trabalho da comissão até o ministro vir e lá o ministro se decidiu a agendar para 13 de janeiro, quando este processo supostamente era fechado amanhã. Sabemos que não vai ser, provavelmente, mas era isso que estava na agenda. E agora temos a situação do Secretário de Estado da Administração Pública, também fizemos o requerimento, foi chumbado, estamos a decidir se usamos um potestativo ou não para o senhor vir. Mas quer dizer, o Governo não quer vir responder a isto, porque o Governo não tem resposta para isto. Pronto. Mas o senhor Ministro há de cá vir e nós cá estaremos para responder. Depois, só dar aqui nota de uma preocupação que temos e que também estamos atentos e saberem que estamos a fazer tudo para, no fundo, tentar que, quando dermos por isso, não seja facto consumado. Que é a questão do que pode vir a acontecer a seguir, porque o novo estatuto das IPSS e a release e os projetos piloto da release podem levar a um alargamento deste processo a outro tipo de trabalhadores com outras funções e outras categorias profissionais, não é categorias profissionais, mas dentro da carreira outra profissão, nomeadamente as assistentes sociais. Portanto, nós já estamos atentos a isso, porque de facto temos a pulga atrás da orelha e estamos preocupados. Porque, para concluir, dizer-vos que eu acho que aqui estamos a defender os vossos postos de trabalho, a necessidade do vosso trabalho para o país, e a defender a segurança social, porque a segurança social é um bem que o Partido Socialista considera que deve continuar a ter o seu papel na sociedade portuguesa, e nós não aceitamos que todo este processo passe em PAS e PSS, porque depois, como alguém dizia, é a Olívia Patroa e a Olívia Costureira, e quem é que vai fiscalizar o trabalho das instituições de solidariedade social? Portanto, o Partido Socialista está convosco, está preocupado, tem feito tudo o que é possível e continuaremos a fazer, porque nós queremos mesmo travar este processo que nos parece não ter ponta pronta se lhe pegue, nem o mínimo de decência. Não é uma palavra muito bonita, mas é isso que nós pensamos.
Obrigado, Sra. Deputada. Passaria agora a palavra ao Sr. Deputado David Costa, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, gostaríamos de cumprimentar a delegação docentes / educadoras da Segurança Social aqui presentes e dizer, como ponto prévio, que no seguimento até de audiências concedidas pelo grupo e nomeadamente pela minha camarada Rita Rato, seguiu uma exposição que consubstancia uma pergunta ao Governo que reflete bem a realidade do que aqui foi relatado pela delegação de docentes aqui presentes e que, de facto, reflete aquilo que é a opção política deste Governo. Não estamos perante um processo de requalificação, obviamente, que é claro hoje, aos olhos de toda a gente, que estamos perante um processo de despedimento coletivo. Há aqui uma opção política de despedir e de encolher aquilo que é as funções sociais do Estado em geral, mas a proteção social em particular. E, de facto, quando olhamos para aquilo que tem sido a ação política deste Governo e desta política, e quando já não esperamos nada de pior, eis que surge ainda algo de inacreditável. Isto é um processo inacreditável, num momento e numa realidade que reflete as dificuldades das famílias, dos portugueses, nomeadamente naquilo que é o apoio social, que devia ser o apoio social como um princípio constitucional garantido, e de facto este Governo surge numa opção política de encolhimento de facto desta função social essencial, que é a proteção social, com este processo de despedimento coletivo. E, portanto, obviamente que o Partido Comunista já interpelou diretamente o Sr. Ministro, que de facto atribui a uma condição de disfuncionalidade. Eu explico, portanto, que estes trabalhadores não têm uma função atribuída atualmente. Nós percebemos claramente que é mentira, que aquilo que o Sr. Ministro diz é politicamente mentira, porque não só as educadoras, mas como todos os trabalhadores da Segurança Social, hoje têm uma função atribuída. E mais, se estivéssemos em presença de um processo de requalificação, digamos que genuíno, que o PCP condena esta figura jurídica da requalificação e também da mobilidade especial do PS, no sentido em que abre aqui porta a que depois a direita parlamentar utilize este processo que vem do Partido Socialista de mobilidade especial de requalificação para despedimentos, mas ainda assim tínhamos que estar em presença de um processo transparente, um processo que refletisse uma formação profissional adquirida, com objetivos, com a perspectiva de recolocação um plano temporal, e portanto, e nada disto está feito. Portanto, o que nós assistimos é, de facto, uma tentativa dentro daquilo que é a opção política de substituição de trabalhadores com direitos por trabalhadores sem direitos e baratos. E portanto é isto, porque estas funções vão ter que ser e que são permanentes, e que o Partido Comunista Português tem sempre afirmado, isto são funções necessárias e permanentes, e de facto o que estamos aqui em presença é de uma tentativa de reconfiguração do Estado, e nomeadamente neste setor. Depois, e mesmo para terminar, porque já foi referido que o plenário entretanto já começou, mas não queríamos deixar de cimentar aqui a nossa posição à delegação de docentes aqui presentes, porque de facto estamos em presença de um ataque que nós consideramos um ataque às funções sociais do Estado, de dizer que de facto o Partido Comunista Português já colocou a pergunta, muito em reflexo também daquilo que foi a exposição, e de facto que é a posição do Partido Comunista Português, mas apresentámos também um requerimento que foi chumbado, assim como outros grupos parlamentares, e de facto acompanhamos aqui a posição de que de facto o Sr. Ministro anda a fugir politicamente à fiscalização por parte da Assembleia da República nesta matéria em concreto, e anda a fugir porque devia ter dado a cara, assumir a sua opção política perante todos os grupos parlamentares e perante a Assembleia da República, mas não o fez, possivelmente aqui com uma, entre aspas, uma jogada de deixar passar este período do Natal, deixar passar aqui esta conturbação social que de facto podia daí advir, e marca, depois de em comissão de trabalho, a crítica de diversos grupos parlamentares da oposição, aliás, todos os grupos parlamentares da oposição, marca de facto esta audiência, portanto, para dia 13. Queríamos agradecer de forma genuína e calorosa os contributos e informação atualizada que nos vão trazendo, porque de facto o Partido Comunista Português vai confrontar o seu ministro, e a tal fosse, posso aqui afirmar que, pelos piores motivos, mas na melhor altura em relação à audição que aqui fazemos hoje, de facto, em nome do grupo parlamentar do Partido Comunista Português, fiz uma visita às diversas lojas, portanto, do Cidadão, que hoje, como sabem, só há dois pontos de atendimento presencial, Loja das Laranjeiras, Loja de Marvila, e depois há por marcação o Arieiro, e de facto percebe-se onde é que, se algum setor não tinha justificação nenhuma, e percebe-se o sorriso do seu e o constrangimento que tem o seu presidente, porque o seu grupo parlamentar e o governo que suporta, de facto, não tem nenhuma legitimidade, é de facto na Segurança Social, onde as filas se acumulam de uma forma indescritível. Posso-vos dizer que uma camarada minha que chegou à Segurança Social ontem, às 6:30 da manhã, tinha 120 pessoas à frente, sendo que 101 eram para a Segurança Social. E, portanto, aqui podemos refletir aquilo que é o ridículo da situação. E, portanto, mais uma vez agradecer o contributo e a informação que aqui nos prestaram, afirmar de forma inequívoca o nosso apoio à vossa justa luta pela manutenção do vosso posto, dos vossos colegas, obviamente, todos os trabalhadores da Segurança Social, dos postos de trabalho, que de facto essenciais para aquilo que é, infelizmente, e por consequência das políticas do Governo, a situação dos portugueses, e portanto resta-me agradecer. E pronto, e podem contar connosco.
Obrigado, Sr. Deputado. Sabe perfeitamente que eu estava, mas não era por qualquer falta de respeito para com o Sr. Deputado, era porque já, essa questão já tinha sido abordada pelo Sr. Deputado na audiência anterior, já tínhamos trocado algumas impressões, e achei alguma piada o Sr. Deputado voltar a recordar isso. Sabe perfeitamente que não foi menor consideração pela minha parte relativamente à sua intervenção. Sim. Certo. Eu reconheço que há qualquer coisa que funciona mal historicamente, não é de agora, historicamente funciona mal em termos de atendimento à Segurança Social. Historicamente isso funciona. Mas antes de passar, são pequenos à parte entre nós, mas que não deixa de haver enorme respeito entre os diversos grupos parlamentares e entre os deputados. Como veem, o vosso assunto, obviamente, é um assunto que preocupa todos os grupos parlamentares, sem exceção, que está a ser acompanhado pela Assembleia da República e pelos grupos parlamentares. Não sei se querem fazer alguma intervenção final. Eu pedia só que fosse curta, porque já excedemos algum tempo, mas de qualquer forma, obviamente, relembrar que, para além deste acompanhamento, tem sido feito já há algum tempo, desde que se ouviu falar desta questão da requalificação de alguns funcionários da Segurança Social, já houve muitas audiências e é um assunto recorrente. Existe uma petição, inclusive, que vai ser discutida em sede de plenário, e portanto dizer que, obviamente, todos sem exceção nos preocupa com a vossa situação e tentaremos obter junto do Governo todas as explicações possíveis para saber as razões que estão de base a esta situação que vos afeta e que vos preocupa, obviamente, e que nós compreendemos perfeitamente. Mas...
Eu só quero aqui fazer um ou dois reparos. Eu acho grave, mais uma vez, nós virmos aqui e o partido que está representado no Ministério por onde nós trabalhamos diz a mesma coisa, levanta-se e vai-se embora. Para nós, isto é reflexo do respeito que têm por nós. Não tem outra coisa. Muito me admira...
Ah, desculpe interrompê-la. É assim, todos os grupos parlamentares, sem exceção, têm enorme respeito por todos aqueles que se dirigem à Assembleia da República. O que pode acontecer, e nós, eu também não sei, é que, eventualmente, como sabe, a partir das 3 horas há plenário... Nós não sabemos, eu não faço ideia de se, por exemplo, o seu deputado Artur Rego tem alguma intervenção em sede plenária, está a entender? Portanto, não há aqui menor respeito por quem se dirige à Assembleia da República. Peço que não faça esse tipo de considerações, porque é injusto de fazer esse tipo de considerações quando nós não sabemos se existe base isso. Porque esta audiência era para começar às 14h30, acabar às 15h. Os anteriores requerentes alongaram-se um bocadinho, eu permiti que todos falassem e que excedessem os 10 minutos, portanto tem que haver aqui uma certa compreensão de todos, e portanto não há aqui falta de respeito, porque aqui é uma casa de bem de todos aqueles que estão aqui a representar o povo, obviamente.
Fazer uma pequena interpelação no sentido de que nós entendemos que para precaver esse tipo de situação as audições deviam ser marcadas com outra calendarização ou com o tempo presumivelmente necessário para que situações dessas não acontecessem, sendo que o acompanho obviamente na situação em concreto, porque pode de facto existir uma digamos que uma necessidade de, ou uma intervenção ou trabalho político, mas de facto importava acautelar este tipo de situações, é a nossa posição.
Acho que no sim, sentido preventivo, tem toda a razão, no sentido preventivo. Mas também sabe, obviamente, que a anterior audição começou um pouco tarde porque os requerentes chegaram um pouco tarde. Então tem que haver aqui uma certa flexibilidade, embora isso tenha razão, e obviamente que será sempre acautelado no sentido de todos terem o tempo possível e justo para apresentarem aquilo que vem aqui à Assembleia da República.
Eu, com esta minha interpelação, digamos assim, não quis faltar ao respeito a ninguém. Eu quis constatar um facto porque, como lhe disse, já é a quarta vez que aqui venho a este Parlamento, nunca cá tinha vindo, e na outra comissão da Segurança Social fizeram exatamente o mesmo, e era isso que eu queria dizer. Acho que no mínimo ouvirem-nos até ao fim. Eu sei que já nos tinham ouvido no grupo parlamentar, efetivamente, mas acho que seria de bom tom, todos nós temos que acho que deveremos fazê-lo, pronto. Acho grave perguntar-se ao Ministério da Segurança Social e ao Instituto se sabe que as equipas vão ficar danificadas. Então, mas o estudo não foi feito, não conhecem a sua casa. Eu conheço a minha casa, o que é que lá vai, o que é que precisa. Pronto. Agora, há outra coisa que é importante dizer. Nós estamos com muita força para continuar a trabalhar, mas obviamente que isto tem custos pessoais, familiares, gravíssimos. E eu não posso deixar de dizer que todas nós, apesar da força que temos interior, até porque somos educadoras de infância, desculpem, e somos professores, nós somos as primeiras que levamos os meninos e os professores são os melhores do mundo. Isto toca-nos a todos. E eu peço desculpa da minha emoção, mas custa muito entrar e mandar-nos embora desta forma. Peço desculpa.
não se faz tratarem as pessoas desta forma. E é importante que haja lágrimas nesta casa para perceberem os impactos que isto tem pessoais. Tem impactos gravíssimos na nossa vida, nas nossas famílias, e quero que tenham isso também em conta. Nós queremos continuar a trabalhar, nós não queremos a requalificação, nós não queremos 60% nem 40%. Tenham em consideração, somos pessoas, não somos números para a Troika ver. Neste momento a nossa posição é, nós estamos no corredor da morte, alguém nos deu a sentença, esperamos o dia da execução ou o indulto. Vejam-nos assim, é este o cenário. Muito obrigado pelo vosso tempo, não sei se mais alguém quer dizer alguma coisa.
Obrigado, obviamente que nós compreendemos todos os entendemos todos os dramas pessoais que se possam adver desta situação. Acreditem que todos nós, sem exceção, também nos preocupa isso, e por isso é que mantemos este acompanhamento permanente. E a única coisa que eu posso desejar é que no final as coisas sejam resolvidas a contento de toda a gente e da melhor forma para todos, e que haver alguma situação menos positiva, que seja o menor possível, com o impacto menor possível na vida das pessoas, porque efetivamente as pessoas, não são números, e temos que todos ter essa consciência, e portanto, e por isso é que também tivemos toda esta compreensão para estarmos aqui disponíveis a ouvir a vossa história, porque acho que é importante também ouvir esse vosso testemunho em viva voz, para também ainda ficarmos mais sensibilizados para esta questão. Obrigada a todos, obrigado pela vossa presença. Não.